assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Num determinado momento lá, no início do Evangelho, um homem mexido, movimentado, transformado pela mensagem do Evangelho, pelo que aconteceu no início do livro de Atos, vê uma pessoa lendo o livro do profeta Isaías e pergunta para ele assim: você está entendendo o que você está lendo? Essa é a grande, na minha opinião, a grande função, o grande objetivo de quem se propõe a fazer o que nós fazemos aqui. Quando nós nos sentimos vocacionados a estar aqui diante desse grupo, essa é a grande pergunta. Vocês estão entendendo o que vocês estão lendo? É esse o meu desafio com vocês aqui. Então, quando a gente diz assim, seja feita a tua vontade, do mesmo jeito que a tua vontade é feita no céu, que ela seja feita aqui na terra. Será que nós estamos entendendo o que nós estamos dizendo? Essa é uma pergunta importante. As palavras merecem muito cuidado, né? A turma mais jovem aí tem aprendido, inclusive, a lidar com isso, não necessariamente de forma positiva, né? Lidar com as palavras e mexer com as pessoas. Porque as palavras nos aproximam, as palavras nos conectam, as palavras nos afastam, né? As palavras exigem um certo cuidado. As palavras são o nosso material de consumo aqui, né? Quando o poeta diz assim, navegar é preciso, viver não é preciso. O que será que o poeta queria dizer com essas palavras que parecem tão óbvias? E é um poeta de língua portuguesa, né? Há muito tempo atrás, um general dizia assim para os seus comandados, e todo mundo repetia bem forte, assim, parecendo uma reunião bem animadona mesmo assim, né? Navegar é necessário, viver não é necessário. E ele colocava a turma do barco e eles saíam para as batalhas, para as guerras, para as conquistas, dizendo isso para eles mesmos, né? Uma coisa assim bem de autoajuda mesmo, né? Aquela coisa grito de guerra e tal. Aí o poeta pegou essa imagem e transformou as palavras. Navegar é preciso, viver não é preciso. Porque há uma precisão na navegação. A navegação tem instrumentos que dão a precisão para a navegação. A vida não tem esse nível de precisão, né? Então, as palavras exigem cuidado. Mas, voltando, assim na terra como no céu. Quando a gente fala a respeito dessas coisas, será que nós estamos entendendo? O que é o céu para a gente? São as nuvens, são essa abóbada azul que circula a terra, que os cientistas costumam chamar de atmosfera. É isso? É. Esse é o céu. Mas esse é o céu das Escrituras? Esse é o céu do Novo Testamento? Na Idade Média, nós fomos muito influenciados por uma imagem de céu. E às vezes a gente se perde nesse lugar aí. O céu, segundo o Novo Testamento, é o lugar do invisível, é o lugar do eterno. É o lugar onde não há tempo. É o lugar onde o trono de Deus está e de onde todas as coisas são resolvidas diante de uma multidão indescritível com palavras humanas. Quando João tem alguma visão a respeito desse lugar, ele tenta descrever isso a partir da cultura dele, a partir do vocabulário dele, o que para nós não é tão simples assim. Mas esse é o céu. E aí eu queria te colocar uma coisa. Há coisas que nós fazemos aqui na Terra, há coisas que nós fazemos no universo visível que penetram o invisível. Há coisas que nós fazemos, todos nós aqui, há coisas que nós fazemos na Terra, tá baixo? Mesmo? Rapaz, aí o Paulo Júnior briga comigo depois, né? Briga não? Há coisas que... Vocês não contam para ele depois, não. Há coisas que nós podemos fazer aqui que vão mexer com o universo invisível. Quando duas pessoas se conectam em oração e elas concordam, há também uma conexão com o universo invisível. E há um acordo também no universo invisível. Tal é a força da nossa oração. Tal é a força da nossa concordância aqui na Terra. Mas há outras coisas. Há outras coisas que nós podemos fazer aqui na Terra que vão influenciar o céu, que vão mexer com o invisível. Eu quero conversar com vocês sobre uma dessas coisas hoje, que é o que tem mexido comigo. Algumas pessoas mais próximas sabem disso, já conversei com algumas pessoas a respeito disso. E para isso, eu queria te pedir, abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu vou pegar alguns versículos aí, mas é importante que você se atente ao que nós vamos ler. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Eu imagino que a maior parte de vocês deve conhecer. Tem aí uma sequência com três parábolas. Não é bem sobre as parábolas que eu gostaria de conversar com vocês, mas sobre um fio de ligação que a gente percebe entre todas elas. Todas elas têm um ponto aí muito rico que me chama muita atenção e eu queria comentar com vocês. Começa assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ouvir a Jesus. O ministério de Jesus nesse momento estava em alta. Muita gente estava prestando atenção no que Jesus tinha para dizer. Em especial, esses dois grupos aí, os publicanos e os pecadores. Versículo 2. Mas os fariseus e os mestres, outros dois grupos, os fariseus e os mestres da lei, o criticavam. Criticavam a Jesus. Criticavam por uma questão bem objetiva, porque Jesus recebia pecadores e comia com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Então, há uma coisa aqui muito forte, queria destacar isso na cabeça de vocês, queria chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui. Jesus é provocado a contar uma parábola. E o que é uma parábola? De novo, a preocupação com as palavras. Uma parábola é uma comparação entre duas coisas. Lá atrás, dentro do universo grego, essa expressão surgiu quando dois navios eram colocados um ao lado do outro e as pessoas comparavam um navio com o outro. Uma parábola faz isso, colocar duas coisas em paralelo. Então, um vaso com outro vaso e assim por diante. O que Jesus faz é, vou contar para vocês uma história, e aí você compara essa história com a sua história. Eu vou descrever algumas pessoas, e você presta atenção nessas pessoas e compara com você mesmo. Não sou eu que vou fazer isso, são vocês que vão fazer. A partir do que estava acontecendo, ele diz assim no versículo 4. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrar? Presta bem atenção nisso. Porque o que Jesus faz aqui é muito forte, é forte até hoje. A gente lê e tem a impressão que está entendendo, e tem a impressão que é óbvio, e não é. Jesus está fazendo uma pergunta que é exatamente o contrário de tudo aquilo que a gente costuma ler. Não é tão simples e nem tão óbvio quanto o que está aí. O que Jesus faz é nos levar adiante. Uma parábola, uma metáfora, é algo que nos leva além. Metáfora é um transporte para além. Então todos nós, ao ler essa história, vamos ser transportados para além da história. Muito bem. Jesus diz assim, olha, qual de vocês, tendo 100 ovelhas, perde uma delas? Qual de vocês, olha a pergunta que Jesus faz, qual de vocês não vai deixar as 99 e vai atrás daquela que se perdeu? Entenderam a pergunta? E ela ganha mais profundidade, porque Jesus diz assim, qual de vocês não vai deixar as 99 ovelhas no deserto? Aí na expressão do dia a dia de vocês, talvez a sua versão seja a NVI, está escrito campo. Campo aí é campo aberto. Na verdade, as versões mais antigas são mais interessantes nesse sentido. A palavra que está aí para campo é ermo. É a mesma expressão quando o evangelho diz assim, João Batista pregava no deserto. É essa expressão, deserto. Ou então quando o evangelho diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deserto. Quando Jesus encontrou uma grande multidão no deserto, a turma chegou para ele e falou assim, Jesus, despede a turma porque nós estamos num lugar deserto e não tem comida para todo mundo. Então guarda, vou repetir a expressão. A parábola de Jesus diz assim, qual de vocês, tendo 100 ovelhas, ao perceber que uma delas se perdeu, não deixa 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu? Essa é a pergunta. Quem faz isso? Qual é o louco que tem 100 ovelhas e deixa 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu? Ele pergunta, qual de vocês não faria isso? Quem está ouvindo fala assim, ninguém, ué. Ninguém aqui é doido. Uma se perdeu, péssimo ter perdido uma ovelha, mas eu não vou abandonar 99 no deserto. Entenderam? Só que Jesus coloca de maneira óbvia, como quem diz assim, vocês vão fazer isso, não vão? Todo mundo está ouvindo falando, claro que não. E ele ainda piora. Ele diz assim: e ao achar essa que se perdeu, ele pega essa que se perdeu, coloca nos ombros e leva para casa. Ele não leva para as 99. Entenderam? Ele pega essa que se perdeu, leva para casa, chama os vizinhos e os amigos e faz uma festa. Gente, qual de nós faria isso? Ninguém. Ninguém faria isso. Isso não combina com o universo econômico. Ora, eu vou deixar 99? De jeito nenhum. Aí eu acho essa que se perdeu, volto para casa e nem estou pensando mais nas 99. E ainda por cima, para completar a história, ainda chamo a turma para fazer uma festa. Isso não tem nada a ver. As pessoas estão ouvindo, estão sendo provocadas, assim como nós. Só que aí Jesus diz assim: terminou a parábola? Mas eu vou terminar da seguinte forma com vocês. E aí, ups, aí vem o ponto que eu queria destacar, versículo 7. Eu digo que, presta atenção nisso, eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ele conta uma segunda parábola, não vou entrar na segunda parábola, não, de uma mulher que tem 10 moedas, 10 dracmas, ou se você quiser, 10 denários, é basicamente a mesma coisa, é só a diferença entre a moeda romana e a moeda grega. Basicamente o mesmo valor, equivale a um dia de trabalho de um trabalhador. Então uma mulher tem lá 10 moedas que equivalem a 10 dias de trabalho. Ela perde uma, perdeu uma ali na casa, simplesmente se perdeu. Beleza. Aí ela vai, varre a casa e encontra. Ela encontra. Ao encontrar, chama as amigas para fazer uma festa. Ninguém faz isso. Mas ele termina dizendo assim, ó: eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos quando um pecador se arrepende. Então, olha só. Ele coloca duas parábolas e diz para a gente: quando há arrependimento na terra, há alegria no céu. Quando há arrependimento de uma pessoa sequer aqui na terra, há uma alegria diante dos anjos, ou há uma alegria na presença dos anjos. É o próprio Deus que se alegra. Quando uma pessoa aqui nesse auditório revê a sua vida, quando uma pessoa aqui para um pouco e pensa assim: mas vem cá, qual é o sentido de tudo que eu estou fazendo? E faz isso diante de Deus. Há uma celebração no céu. Há uma festa no céu. E alguém falou assim: peraí, não é esse o sentido que a vida deveria caminhar. O nome disso é arrependimento. A terceira parábola, que é a mais conhecida de todas elas, eu também não vou entrar, merecia entrar em vários detalhes, mas não vou entrar. Diz aquilo que vocês já sabem, do filho mais novo, que chega para o pai, fala: pai, me dá minha parte da herança aí, porque o senhor para mim está morto, então estou indo embora, estou pegando e levando. Lá na frente, esse menino, como nós já sabemos, é obrigado a se alimentar da comida que era dada para os porcos. E aqui vale um comentário: não é lavagem. É bom que a gente entenda isso, o texto é muito claro. Ele vai se alimentar com vagens de alfarrobeira, que era uma comida dada para os porcos, porque no primeiro século não havia lavagem, porque simplesmente não tinha sobra de comida, como nós temos hoje. Essa coisa de sobrar comida como sobra nos nossos dias é muito recente na história da humanidade. Muito, muito recente. Costumo brincar que Nabucodonosor não comia como a gente aqui, nem de longe. Os grandes imperadores, Alexandre o Grande, não tinha a chance de ter as mesas que a gente tem. E nós desperdiçamos muito. Então a gente acha que comida de porco no primeiro século era lavagem. Não, não era. Eram vagens que eram dadas para os animais, mas que não servem para alimentar seres humanos. Então, num determinado momento, esse menino se vê como quem quer comer algo que não o alimenta. Alimenta animal, mas não alimenta gente. Então, há um tipo de comida que alimenta os seres bestiais que estão ao nosso redor, mas não nos alimenta. Há um tipo de comida que o cachorro pode comer, e ele vai ficar bem com aquilo dali. Há um tipo de comida que os urubus vão comer e vai ficar bem, sem nenhum problema. O estômago deles está preparado para isso. O nosso, não. E E quando nós nos percebemos como quem come essas coisas, a gente faz o que o menino, ou pelo menos deveria fazer, o que o menino fez, que é parar e falar assim, sem sentido isso. Totalmente sem sentido. Estou tentando me alimentar com algo que não me alimenta. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu rever a minha vida e voltar para a casa do meu pai. Isso é só o princípio. Ele vai continuar esse processo. Esse processo de voltar para casa é um processo que começa ali, quando ele volta em si, e aquilo vai ser longo. Ele volta para casa e muita coisa vai acontecer, como a gente já sabe. Mas o fato é o seguinte: quando ele chega em casa, o pai o vê e faz uma festa. E aí olha que coisa interessante. Assim na terra como no céu. A festa que é vista na casa daquele menino, na terra, é a mesma festa no céu. Por quê? Porque uma pessoa reviu sua vida. Porque uma pessoa olhou e falou assim: a vida não caminha nesse sentido. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar e refazer o sentido da minha vida. O nome disso é arrependimento, e isso, para sua surpresa, para minha surpresa, alegra o coração de Deus. Não tem nada a ver com culpa. Todas as nossas culpas estão resolvidas na cruz. Todas. Todas. Infelizmente, voltando à questão das palavras, arrependimento na nossa cultura vem do latim. Na nossa cultura, arrependimento tem a ver com duas palavras: re, que é reforço, é intensidade, e penine, que tem a ver com penitência, de onde vem a palavra penitenciária. Então, para nós, arrependimento tem a ver com pesar, tem a ver com pagar uma culpa. Não, estou arrependido. Em geral, o nosso tipo de arrependimento tem a ver com uma vergonha, tem a ver com alguma coisa nesse sentido, na nossa língua. Nos dias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, as duas palavras que falam a respeito de arrependimento, tanto no hebraico quanto no grego, não tem nada a ver com isso. É esse o sentido que a gente precisa captar aqui hoje. O sentido da palavra hebraica, teshuvah, é: vou voltar ao princípio de tudo, que é o que o menino faz. Ele cai em si, fala: deixa eu voltar. Esse é um ponto fundamental. A mesma coisa no grego, que é mais rico ainda. Não sei se vocês sabem, o vocabulário grego é pequeno, por incrível que pareça. São poucas palavras. Não é tão difícil assim ler grego. É mais difícil ler francês, inglês. O vocabulário grego é mais fácil. As palavras são mais óbvias. Mas o vocabulário grego para arrependimento envolve a soma de duas palavras. Nós já falamos sobre isso várias vezes, mas eu acho que nunca é demais falar. Palavra grega para arrependimento é meta, que é ir além, de onde vem metáfora, de onde vem metamorfose, de onde vem metaverso. Meta é ir além, e noia, que é mente, de onde vem a nossa expressão paranoia, por exemplo, uma mente paralela, né? Então, também pode ser traduzido por consciência. Então, arrependimento, segundo o Novo Testamento, arrependimento, segundo a mensagem de Jesus, arrependam-se, é: reveja a sua mente, reveja a sua forma de pensar e volta ao princípio. Alguns de vocês devem estar pensando assim: não, eu já ouvi essa mensagem, já me converti, estou com a vida resolvida. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de outra coisa. Num determinado momento, todos nós fizemos isso mesmo. Isso que nós chamamos de conversão, novo nascimento. Tem vários símbolos para isso e eles são símbolos importantes. No entanto, isso não termina. Arrepender é um processo. Porque arrepender tem a ver com quem nós somos e não com o que nós fazemos. A palavra de arrependimento acompanha o Novo Testamento até o Apocalipse. A palavra de arrependimento é para a igreja. Importante que você entenda isso. Quando Jesus escreve para as igrejas, as sete igrejas, e o sete aí é simbólico, porque na verdade ele está escrevendo para todas as igrejas, ele escreve para sete. Lembram disso? Lá em Apocalipse? Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Éfeso. Das sete igrejas para as quais ele escreve, para
Cláudio,
cinco.
desculpa. Você falou sete, faltam 7 dias pro meu casamento, amém? Esse 7 é simbólico mesmo. 7 dias, 4 horas e 2 minutos. Então 7 é simbólico. Desculpa, amigo, eu não podia. Eu segurei aqui, mas não deu.
Eu espero que seja um apocalipse mesmo.
Aleluia, Jesus.
Espero que seja uma
Prepara minha
revelação.
noiva.
Espero que seja uma revelação enorme. Temos que casar ele, né? Temos que dar um jeito. Se você puder, aproveitando a deixa aqui, se você puder abrir um Apocalipse 2, você vai perceber que das sete igrejas para as quais Jesus escreve, em cinco delas ele fala de arrependimento. Interessante isso, né? Então, se você puder dar uma olhadinha lá em Apocalipse, no capítulo 2, olha comigo o versículo 5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava lá no princípio. Se você for para a igreja de Éfeso, se você for para a igreja de Pérgamo, versículo, mesmo capítulo aí, versículo 15, ele diz assim, Jesus dizendo, está falando para João anotar, né? Mas é Jesus que está escrevendo a carta na mão de João, na pena de João. De igual modo, vocês aí de Pérgamo, também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Arrependa-se. Igreja de Pérgamo, vocês aí, o nome Pérgamo é muito significativo, porque Pérgamo é porque a cidade tinha uma grande biblioteca com um monte de pergaminhos, da expressão Pérgamo. Era uma cidade cuja intelectualidade, a erudição era algo importante. E aquilo virou um valor tão importante para eles que eles precisavam rever e arrepender. No caso da igreja de Éfeso, eles começaram a lidar com a teologia de uma forma tão erudita que houve um afastamento daquilo que de fato era a mensagem do Evangelho. Em Pérgamo, a preocupação com o conhecimento passou a ser algo tão significativo que eles começaram a se afastar. Depois, mais adiante, a gente vai ver outras igrejas onde o poder chegou na igreja e eles se achavam muito ricos. E Jesus também os convida ao arrependimento, todos eles, e assim por diante. O fato é o seguinte, esse é o meu convite a vocês. Eu estava comentando na primeira reunião, algumas pessoas mais próximas já sabem disso, mas vou repetir a história aqui. Duas semanas atrás, fiz uma viagem que eu não pensei muito para fazer, mas fiz a viagem. 18 dias andando de moto com 3 amigos. E na saída aqui, comprei um capacete novo, todo animado, e comprei chama telecomunicador, mas o objetivo não era comunicar, não. O objetivo era ouvir música, ouvir mensagens. Aí baixei um monte de coisa para ouvir, algumas mensagens. Baixei livro, baixei audiobook, né, para ouvir. Tá. Só que eu não fiz o teste. Aí o capacete era novo, o negócio era novo também. Apertou a minha orelha. No primeiro trecho, que era o mais longo, eu quebrei a pontinha da orelha aqui, assim. Eu não aguentava mais de dor aquele negócio. Aí parei, tirei, não ouvi nada. Aí eu fiquei 17 dias, eu. Eu e o meu capacete, né? E o capacete é simbólico, porque você ficava com aquilo fechado, né? Eu fiquei eu com o meu mundo ali. Chorei, ri, orei por muitos de vocês, diga-se de passagem, lembrei do nome de muitos de vocês. Falei muito com Deus, refleti muito. E pensei sobre isso que eu estou comentando com vocês aqui agora, o quanto eu preciso rever a minha vida. Rever. E o quanto isso pode trazer e deve trazer alegria para o céu. Quando nós paramos, falamos assim, é esse mesmo o sentido da vida? É isso mesmo? A minha motivação é essa mesmo? O nome disso é arrependimento. Quando nós somos expandidos na nossa consciência, quando nós crescemos por dentro, quando nós reavaliamos absolutamente tudo. E aí, nesse período, eu cantei uma música só. Poderia ter cantado muitas, mas eu cantei uma só. Só me vinha uma música à mente. E aí, numa reunião, com algumas pessoas próximas, eu comentei, aliás, melhor dizendo, comentei da viagem, mas não comentei da música. E tinha uma menina lá, uma jovem, filha nossa lá da 90, que eu não via há quanto tempo, hoje ela está em Morrinhos. Ela pegou o microfone e falou assim, posso cantar uma música? Ela não sabia. Posso cantar uma música? A capela, sem instrumento, sem nada. E foi a única música que eu cantei comigo mesmo. Qual era a música? Quero rever meus conceitos e valores. Quero voltar ao início de tudo. Quero voltar ao princípio de todas as coisas. Só me vinha essa música. E essa menina trouxe essa música lá no dia, lá sem saber de absolutamente nada. Compartilhei com ela. Olha, era essa música que eu cantei sozinho o tempo todo. E eu queria compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque isso alegra o céu. O que alegra o céu não é o nosso remorso. O que alegra o céu é rever a nossa vida para frente. O que alegra o céu não é olhar para a nossa vida para trás como quem retrocede. O que alegra o coração de Deus é para, retorna e vai para diante. Não volta, não. Todos nós fomos chamados em Deus para ir para diante e não para retroceder. Todos nós fomos chamados para a plenitude. Todos nós fomos chamados para a expansão das nossas consciências. Todos nós fomos chamados para ir para diante. Não fica olhando para trás, não. Sugestão: arrependa-se para frente. Não tenha remorso do para trás. Arrependa-se e reveja a vida daqui para o que Deus tem para você. E não daquilo que você deveria ter feito e não fez. Isso já foi. E as suas culpas de não ter feito ou de ter feito errado estão resolvidas. 100% resolvidas. O detalhe é, presta atenção. Porque se você não se arrepender, o que o próprio Jesus diz em Apocalipse é o seguinte: eu vou ter que mexer com você para ver se você se arrepende para o seu bem. Vou ter que mexer com você para ver se você se arrepende. O próprio Jesus dizendo. E não é por causa dele, não, gente. Jesus está bem, obrigado. Extremamente bem. É por nós. Nós precisamos rever as nossas vidas para que a gente possa ir adiante no sentido da própria vida. Amém? Passar para o Mateus aqui e depois no final, não sei se os meninos estão ainda, se puder voltar nessa música, né? Estão aí ainda? Ah, tá ali, beleza? Se você puder baixar um pouquinho o tom, talvez a gente até te acompanhe, né? Ele, no primeiro ali, só ele para cantar. Amém.
Coisa linda. Eu falei no primeiro culto e eu tenho que repetir no segundo. Eu não quero atrapalhar o que Deus já está falando aqui, amém? Que coisa linda, que coisa rica e que coisa que é conversa nossa, né? Conversa de filho e filha. Esse texto que o Cláudio trouxe, né? Por mais que, como ele mesmo destacou, ele pegou os fios para costurar e para revelar algo, é um texto que costura com o que Deus tem compartilhado com o meu coração nessas semanas. Como eu disse, meu irmão, deixa eu até olhar a hora aqui. 7 dias, 3 horas e 54 minutos. Amém? Amém mesmo? Tá bom, então ora por mim aí, você que falou amém, tá bom? A gente está chegando, a gente está muito animado e tudo que Deus tem feito no nosso meio, eu, a Marcela, hoje ela não conseguiu vir, que ela está bem na semana de prova dela, costura muito com o que Deus está compartilhando ao nosso coração. É um texto interessante porque também tem tudo a ver comigo e com você. Quando Jesus conta as parábolas, e nessa comparação, ele traz para nós, para mim e para você, uma história muito interessante. E essa história vai trazer para mim e para você reflexos também curiosos. O jovem que volta para a casa do pai, que retorna, é o jovem que quando ouve a palavra, ele no capítulo 15, no versículo 13, a Bíblia vai dizer que não muito tempo depois, o filho mais novo pega tudo que tem, e vá para bem longe, e gasta dinheiro dissolutamente. Para todo mundo que entende, todo mundo que sabe, quando eu digo para o meu pai, eu quero a minha herança, ou para minha mãe, eu quero a minha herança, o que, que eu estou comunicando, meu irmão? O que, que você comunica? Pensa, Cezão. O Diogo chega, pai, eu quero a minha herança. O que, que ele está dizendo? O que ele está comunicando? O que, que o filho comunica com o pai quando diz isso? Para mim, você morreu. Porque a herança é aquilo que você vai receber, alegada, é outra coisa, a gente vai construindo, mas a herança é aquilo que o pai fala, ó, depois de mim tem isso aqui para você. Então aquele filho, ele, é interessante isso, porque antes do arrependimento, a Bíblia vai dizer que ele fica alguns dias na casa do pai. E tem muito de mim, de você, nesse sentido, porque tem hora que a gente está na casa do pai, mas com o coração onde? Lá fora. Nós estamos lá na casa do Pai, a gente está lá recebendo de tudo aquilo que Deus já entregou para nós, daquilo que a gente entende de quem o Pai é para mim e para você, mas o coração de muitos de nós continua na insistência de mesmo estando lá, nesse lugar do arrependimento, nesse lugar do Cristo, nesse lugar do Pai, na casa do Pai, a gente continua insistindo com o coração lá fora, com a mente lá fora. E o mais lindo disso, como o Cláudio ministrou no nosso coração, Deus precisa mexer com nós. Deus precisa tocar em nós. Então não é só estar na casa do Pai. É o nosso coração nesse lugar do arrependimento. Isso é muito forte. Porque esse filho, ele volta, ele diz, não tem outro lugar. Eu busquei outros caminhos, mas não tem outro lugar. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Por mais que, como o Cláudio também ministrou no nosso coração, tem um processo disso aí. Tem a decisão de volta, mas tem um processo disso aí. Porque ele não tinha entendido completamente. Porque ele fala, vou voltar para a casa do meu pai, porque os funcionários do meu pai comem melhor do que eu. Eu estou aqui comendo a vagem, os funcionários do meu pai comem, tá comendo melhor do que eu. Quem sabe meu pai me aceita como um dos seus funcionários. E é muito lindo que quando encontra com o pai não deixa nem ele chegar nesse ponto. E é isso que eu acho que essa manhã chegou. A palavra dessa manhã é para não chegar nesse ponto. O olhar para trás é Jesus dizendo, opa, para. Não, mas eu fiz, para. Não, mas eu fiz, para. Não, mas eu tomei, para. É daqui para frente. E dentro desse coração, e dentro dessa palavra, o que o Espírito tem ministrado muito no coração agora meu, da Marcela, enfim, no eu queria que você lesse comigo esse texto, capítulo 6, versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Vamos ler junto isso aí. É muito interessante também a gente lembrar sempre, né? É Jesus ensinando, Jesus quando fala, quando a Bíblia fala, ah, portanto eu lhes digo, e aí a gente encarna essa palavra de Jesus, do Mestre, nós temos que ter um coração muito, muito humilde. E Jesus, ele gosta de caminhar, meu irmão e minha irmã, com gente com esse coração. Quando ele começa a conversar e caminhar com Pedro, Maria, Pedro está lá, Jesus olha e fala o seguinte, ô, você crê, você tem peixe aí? Ele fala, não tem. Então vá para onde as águas são profundas, joga as redes, Pedro olha e fala o seguinte, já que és tu que está falando, eu vou, senão eu estou fora. Se fosse o Samuel lá da Samalto, ele entende de carro, pouco de tênis, assim. Mas de pesca, né, Cláudio? Você já deu um coro nele que eu sei. Mas de pesca não entende de nada. Se fosse esse coração de Pedro, ele faria isso. Mas era Jesus, aquele que estava operando milagre. Era Jesus, aquele que estava curando as pessoas. Era Jesus que falava e ele atraía as pessoas eram libertas. Aí o coração de Pedro fala, já que és tu que está falando, eu vou. Agora, 3 anos depois de caminhada com Jesus, a Bíblia vai dizer que estava no mesmo cenário, na mesma cena, na mesma madrugada, sem pegar nada, e era o mesmo cara dando a palavra, mas o cenário é subversivo total. Agora está Pedro no meio do mar, Jesus grita da praia, Pedro não sabe quem é. Ele não sabe se era um que mexia com cartório, ele não sabe se era um que mexia com casa, com imobiliária, ele não sabia se era um que mexia com terno, que me vestiu para o meu casamento. Amém. Labeca, faça propaganda mesmo, tem que ir lá. Não era essa crise. Quando Pedro olha para a praia, ele não está vendo se era quem entende de quê. Pedro ouve uma direção e, como um homem humilde, ele lança a rede para o lado direito. Que era isso que uma voz tinha dito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a caminhada com Jesus, esse caminho do arrependimento, vai constrangendo o meu coração e o seu coração. E eu vou te dizer um negócio, te lembrar um negócio. Jesus não trabalha com coração orgulhoso. Não tem como um cara que caminha com Jesus ter um coração orgulhoso. Uma mulher que caminha com Jesus ter um coração orgulhoso. Não tem jeito, sabe por quê? Porque a humildade é o lugar onde Jesus vai levando eu e você para entendermos quem somos. É o humus, é a terra. É esse lugar de arrependimento, de entendimento de quem nós somos. Então, por que eu estou dizendo, fazendo esse asterisco aí? Quando a gente lê a Bíblia, meu irmão, baixa a sua bola. Baixa a sua bola, a sua crista. Para ouvir o mestre falar. Tira aquilo que são as suas seguranças. Deixa de lado aquilo que são as suas certezas para ouvir daquele que era manso e humilde. É difícil, Jesus fica nervoso com os orgulhosos e com as orgulhosas. Como assim, Mateus? Era isso, ele fala, eu vim para os meus, mas esses orgulhosos aí, dos fariseus, não ouvem. Eu vim para entregar uma palavra para eles, mas eles não ouvem. Por quê? Porque acham que sabem demais. Então você, que acha que sabe demais, veio aqui para ouvir. Você que sabe demais, ouve o Espírito falar, ouve o que o Espírito está levando à sua igreja. E olha o que Jesus diz, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Daí a gente ficava aqui mais meia hora. De falar sobre preocupar com a sua vida, a gente ficava meia hora construindo isso aqui. Mas vamos continuar lendo. Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Então ele dá uma direção, não se preocupe, agora observe. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos de comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. A gente sabe completar o texto, mas é difícil encarnar esse negócio. É difícil a gente encarnar uma palavra do próprio Jesus ensinando o seu povo, dizendo o seguinte: você consegue aumentar uma hora no seu dia? Você, empresário, empresária, você, pai, mãe, você, bem-sucedido, você que está virando, você consegue acrescentar uma hora sequer ao seu dia? E essa palavra tem vindo muito forte ao meu coração. Há uns 2 meses atrás, antecedendo o nosso casamento, eu tomei uma decisão muito errada num negócio e tive que colher alguns frutos de uns caminhos. É interessante, né? Porque Deus vai tratando a gente, Deus vai amassando a gente. E o apóstolo Paulo é um cara que eu leio, é um cara que eu fico observando os detalhes. E o apóstolo Paulo era um homem muito sábio, muito rico no conhecimento, como o Cláudio também trouxe para nós na igreja ali de Apocalipse, né, em Pérgamo, um povo que tinha muito encontro com os saberes, que tinha muito encontro com as literaturas. Paulo era um camarada formado em Harvard, em Cambridge, e se tiver outro carimbo, ele carimbava também. Ele era, assim, o AA de toda a região, de todo aquele tempo. Aprendendo aos pés de Gamaliel, uma faculdade de filosofia lá em Jerusalém, que, assim, ele deitava, era assim, assumidado do negócio. Mas é o Paulo que, quando se encontra com o Eterno, ele se arrepende. É Paulo, quando se encontra com o Eterno, e no caminho, ele diz algo muito forte para o povo de Filipos. Na carta de Filipenses, para o povo de Filipos, ele fala uma coisa muito interessante para a igreja da alegria, para a igreja que estava sofrendo ali, mas a igreja que marcava para a alegria. Ele vai dizer o seguinte: eu ensino essas coisas para vocês, e eu repito, mas não é cansativo para mim, Luísa. É importante, porque eu preciso ensinar até o trem pegar. E ele vai dizer essas coisas que ele repete, sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: tudo que eu construí com a minha força, tudo que eu construí com a minha própria mão, tudo aquilo que é o meu cabedal, o meu intelecto, eu considero como esterco. Olha o movimento dele. Tudo que eu fui construindo, Mateus, mas esse cara é muito insensível. E aquilo que foi bom, e aquilo que ele... Deus estava no controle, Deus estava na história. Ele foi formado, mas Paulo entende que tudo que ele havia construído com a sua própria mão, olha a consciência dele, ele considera como esterco para poder ser encontrado em Cristo. Ele fala, para poder ganhar a Cristo. O que Paulo está querendo dizer? O que Paulo está querendo revelar para mim, para você, para o meu coração e para o seu coração? Na Bíblia, que é a palavra de Deus, e a gente crê nisso, essa é uma palavra inerrante, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e lembra que todas as coisas cooperam para o bem de quê? Daqueles que amam a Deus, o amor que entrega, aquele que entregou a Deus, as coisas cooperam. E o cutucar de Deus também é cooperando comigo, com você. O choque com Paulo foi Deus cooperando com ele no caminho, porque Paulo, depois daquele encontro com Deus, ele vai ter outros choques. Ele insiste em ficar na igreja de Jerusalém, Deus manda ele embora. Ele fica lá de 10 a 13 anos no silêncio. Choques de Deus, Deus cooperando com a vida, com a integridade de Paulo, do homem pleno que Paulo se tornou. Por que eu estou falando tudo isso? Porque as dificuldades da vida de todo aquele e aquela que se arrepende em Deus, precisa estar muito sensível para entender que o processo e no processo nós vamos enfrentar esses choques. E as coisas não cooperam para todo aquele que faz tudo certo. Todas as coisas não cooperam para todos aqueles que fazem errado. Não é sobre isso, mas é daqueles que amam a Deus. E a Bíblia vai dizer que é impossível, sem fé, é impossível o quê? É impossível. O lugar que Jesus nos transporta, o lugar que Jesus nos revela e nos toca, é esse lugar de amor e agradar a um Deus que, mesmo falhando, estando em Deus, está tudo certo. O filho, quando volta para casa, não interessa a roupa que ele estava vestindo, não interessa porque ele vendeu o anel, não interessa porque ele vendeu a sandália, não interessa, ele estava onde? Estava lá. Paulo, quando diz e nos ensina, dizendo o seguinte: eu considero tudo como esterco para poder ganhar a Cristo, para poder ser encontrado em Cristo, é que ele vai entender que o processo da vida de arrependimento é encontrar a Deus e ser encontrado nele. O que Deus quer de mim e de você nesse lugar do arrependimento? Que eu e você possamos nos encontrar em Cristo. E em Cristo, meu irmão, o ritmo é outro. Em Cristo, não é que esse texto é uma apologia para você não trabalhar, para você não tecer as coisas, pelo contrário. Esse texto é um grito para mim, para você, dizendo o seguinte: os pagãos é que correm atrás dessas coisas. A minha outra pergunta e o meu desafio para você essa manhã: você está correndo atrás de quê? De fato, qual é a corrida que você tem corrido? Mateus, o que você está falando de Paulo? Porque Paulo, lá em Atos 20, ele vai terminar a sua palavra dizendo o seguinte: eu terminei a minha corrida e guardei a fé. Não é que ele ignora tudo que ele aprendeu na filosofia em Jerusalém, não é que ele ignora isso. Quando Paulo fala isso, quando ele considera tudo isso como esterco, não é que ele está ignorando essas coisas, meu irmão, minha irmã, é que ele está levando a mim, a você, um novo entendimento, dizendo o seguinte: em Deus é ele que sustenta, em Deus é ele que paga a conta. Em Deus você não precisa preocupar com as coisas. Em Deus você assume a sua responsabilidade como filho, mas mesmo assumindo a sua responsabilidade como filho, lembre-se, não é o que você vai fazer. Porque aqui na nossa comunidade a gente fala muito de responsabilidade. E às vezes, beira, tem gente que assume a responsabilidade e rapidinho, Débora, começa a achar que pelo que fez, pela responsabilidade que assumiu, ele está vivendo isso aí. Não é. É Jesus lembrando para mim e para você, meu irmão. Você pode ter empresa milionária. Você pode ser um dos nossos bilionários. Você pode ter o que você tiver, não é sobre isso. É Jesus dizendo o seguinte: como um pai, eu estou dizendo para os meus filhos: você não pode aumentar uma hora no seu dia. Olha os lírios do campo. Olha as aves do céu. Sou eu que cuido. Sou eu que cuido. Essa consciência precisa estar no meu e no seu coração, porque foi essa consciência que Jesus ensinou para os seus discípulos. Quando Pedro entregou tudo e ele se arrepende para uma nova vida, quando Jesus vai embora e depois ele volta, a Bíblia vai dizer ali em João, no capítulo 21, que quando Jesus volta na praia, para esse coração humilde que Pedro é, e ele reconhece Jesus, a Bíblia vai dizer que estava Jesus na praia com fogueira, com peixe sob brasas e um pouco de pão. Para quê? se naquela noite não tinham pegado nada? Por que que Jesus aparece para os discípulos que tinham voltado a fazer o que fazia antes? Para Jesus lembrar a mim e a você, João Vitor, que o Deus que chama é o Deus que sustenta. O Deus que nos chama de filho é o Deus que vai assumir em nós o quê? A sua paternidade. O Deus que nos chamou um dia de filho vai dizer: eu sou seu pai. Você vai trabalhar, porque a Bíblia vai dizer que o filho veio ao mundo para cuidar dos negócios do pai. Nós vamos trabalhar, mas nós não podemos nos enganar, que é ele que cuida de tudo. Se até os lírios do campo, tem gente que me pergunta: Mateus, você não está tenso não? O casamento chegando, as contas, Marcela estuda ainda, não trabalha. Eu? Se o meu irmão mais velho disse que meu pai ia cuidar de mim, agora trabalhar é todo dia. Mas a consciência, meu irmão, de retornar ao lugar, quando a gente vai cantar essa canção, nós vamos cantar essa canção com a alma. Nós estamos falando de retornar a um lugar de fé, onde não interessa o amanhã. Nós terminamos o texto de Mateus dizendo o seguinte: o amanhã é amanhã. O autor de Eclesiastes 7,14 vai dizer o seguinte: quando vier o dia bom, aproveite o bem. Sabe aquele dia bom que você tem? Aquele dia que você celebra, alegra. Quando vier o dia bom, aproveite o bem. Mas ele também diz, sabe o quê? Quando vier o dia mal, lembre-se, é Deus que fez tanto um quanto o outro. Sabe para quê? Sabe para quê? Para que o homem e a mulher não conheçam sobre o seu futuro. Amém? No caminho do arrependimento, não vem ansioso para tentar resolver as coisas, não. O que era para trás, ficou para trás. No caminho do arrependimento, não é mais o caminho dos pagãos que se preocupam com o que vai vestir, o que vai comer. O caminho de quem se entregou ao caminho que o apóstolo Paulo revelou para nós. Guardei a fé. Terminei a corrida. Eu não sei como é que você quer terminar a sua corrida, meu irmão. Eu não sei que no último dia da sua vida, eu não sei o que a sua alma iria cantar. Mas o Senhor nos chama para esse lugar de arrependimento, onde talvez ali na nossa última canção seja: Jesus, eu caminhei pelo caminho que o Senhor propôs. Eu não olhei mais para trás, porque o Senhor não é daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e estão salvos. É o que Hebreus diz para nós. Você quer ser, irmão, um homem ou uma mulher que não volta mais para trás, não quer retroceder, mas quer avançar? Que você escolha o caminho. E o caminho começa no arrependimento, sabendo que durante o caminho é Deus que vai sustentar, porque o Deus que chama é o Deus que sustenta. O Deus que nos chama de pai é o Deus que nos dá o que comer, o que beber e o que vestir. Nós não precisamos nos preocupar com essas coisas. Ele dará a nós o recurso, ele dará a nós a responsabilidade do trabalho, ele dará a nós a responsabilidade também de ser alguém que receba do outro, alguém que entrega para o outro. Mas há algo que todo aquele que se arrepende pode experimentar: a fé que o pai que cuida até dos lírios do campo, que seca e joga no fogo. Quem somos nós, os filhos que ele ama? Se ele veste os lírios com a beleza que veste os lírios, quanto mais os seus filhos? Se ele cuida das aves do céu, quanto mais a quem ele ama? Você crê que Deus te ama? É um trem simples, né? Uma fala simples. Você quer que seja amado por Deus? Você é um filho amado por Deus? Então, meu irmão, ele está cuidando. Mas você precisa se arrepender, como Paulo um dia fez, como eu e você precisamos fazer. Amém?